34 anos, o mundo começou a ouvir falar, com pavor, de Chernobyl, lugar da Ucrânia junto à fronteira com a Bielorrússia, onde a explosão de um reator, o 4, de uma central nuclear, acabou com toda a vida em volta. Efeito das radiações à solta e que o vento fez propagar, é sabido que as radiações são imperceptíveis aos sentidos, não causam dano sensível imediato no organismo das pessoas, mas são vorazes a contaminar, matam lentamente, são um cancro a destruir o organismo. Não se sabe ao certo quantas vidas acabaram mais cedo pelo efeito desse magno desastre nuclear, seguramente muitos milhares. Pripyat, a cidade mais perto daquela central da catástrofe de Chernobyl, tinha umas 50 mil pessoas. Ficou e continua a ser cidade fantasma, tal como as aldeias e vilas em volta, tudo necessariamente abandonado. A consciência dessa ameaça letal apoderou-se da gente por todo o mundo. Chernobyl aconteceu em abril de 86. Era ainda tempo soviético. Aquele sistema de poder tentou fechar a desgraça de Chernobyl num sarcófago informativo. Mas não faltou quem tentasse saber a verdade do que aconteceu e perceber as consequências. Uma dessas pessoas, Svetlana Alexievich, tinha ao tempo 30 anos de idade, vivia em Minsk, Bielorrússia. Era jornalista, tinha estudado literatura, cultivava o jornalismo literário. Svetlana decidiu dedicar tempo sem limite às pessoas apanhadas por aquela calamidade. Deu voz àquelas pessoas que pareciam condenadas ao silêncio. Está tudo num livro magnífico. Vozes de Chernobyl. Grande prosa informativa, em estilo sóbrio, mas implacável a denunciar os horrores e a complexidade delicada de tudo aquilo que aconteceu. A Academia Sueca teve a inteligência de lhe atribuir em 2015 o Nobel da Literatura. O que ela cultiva é jornalismo literário. Neste Vozes de Chernobyl, ela compõe uma sinfonia a partir do caos daquelas vozes. Num outro livro, O Fim do Homo Soviéticos, ela explica-nos com grande clareza a fragmentação do Império Soviético, em modo que inclui a diferente perspectiva de diferentes pessoas, as que celebraram e as que ficaram perdidas. Svetlana Alexievich é, está dito, bielorrussa. É do país com Estado mais soviético de todos os Estados pós-soviéticos. 30 anos depois da queda do muro, só agora o levantamento anti-Estado totalitário está a chegar à Bielorrússia. Os levantamentos tardios são os da Geórgia, 2008, Ucrânia, 2014, agora a Bielorrússia. São comoventes aquelas imagens que todos os domingos nos chegam de Minsk, onde a multidão, apesar da repressão, desfila a gritar por liberdade e a exigir a saída do líder autoritário Lukashenko, há 26 anos no poder. A Nobel Svetlana Alexievich integra, pela força moral que tem, o Conselho de Coordenação da Oposição Bielorrussa. É a única que segue em relativa liberdade, sem ter passado pela prisão ou forçada à clandestinidade ou ao exílio. Ela acaba de escrever e distribuir um texto em que pergunta o que é que o mundo civilizado está à espera para nos ajudar. Há um facto. Há 30 anos, os Estados Unidos da América foram determinantes no apoio às forças que conseguiram a queda do muro a partir da Polónia, da Hungria, da Checoslováquia. Há 30 anos, o presidente americano era Reagan, controverso, mas com a cultura de liberdade entranhada. Agora, Trump não se vê que tenha essa herança de respeito.